Venha com a gente nessa jornada pelo mundo dos livros. A Saper Ideias apresenta Literarium. Alô, alô, meu povo! Salve, salve, gente querida, gente amada, gente linda, estupenda, fora de série, sensacional e sem igual. Esta é a Saper Ideias, este é o nosso Literarium, o seu clube do livro semanal, nosso clube do livro semanal, na verdade, publicado aos sábados em áudio. Procure por Saper Ideias Podcast e no YouTube em Saper Ideias 360, todo o nosso conteúdo dentro e fora da roda. Tivemos um pequeno problema aí durante alguns meses em relação ao YouTube, mas já estamos de volta. Inclusive, teve até um TBT semana passada, ou essa semana, não estou lembrado agora, em que foi colocado lá o episódio Esconderijos do Tempo, da Natália Souza, do Literário, cujo alvo foi justamente o vestibular da UEMA, o PAS, que foi adiado, mas que serve aí como material de apoio para todos vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui comigo, Matheus Padilha Feitosa, e também com o Adriel. Olá, Adriel.
Olá, Matheus. Um grande prazer estar com você aqui novamente e com você, querido amigo, querida amiga que está nos ouvindo. Temos o prazer de conversar com você, prosear um pouco sobre nossas leituras hoje, né? E, como disse o Matheus, é um prazer muito grande estar aqui com vocês podendo conversar. E é isso, vamos para o episódio de hoje, que é...
Hoje o episódio... Nosso episódio, na verdade, nós vamos falar de um livro cujo tema é estritamente atual, apesar de ser escrito lá no século passado, exatamente no meio do século passado, mas que tem consequências e tem aplicações muito fortes para os dias de hoje. Tem falas, inclusive, que, de certa forma, conversam com a nossa realidade, fazendo jus ao slogan desse nobre canal, e que, de certa forma, você não pode perder. Afinal de contas, é um assunto muito importante, é um assunto atual, é um assunto contemporâneo. Estamos falando do livro A Sociedade do Cansaço. Estamos falando do autor Byung-Chul Han. Byung-Chul Han nasceu exatamente no ano de 1959, na Coreia do Sul, exatamente em sua capital, Seul. E é um filósofo, ele ainda está vivo, e teórico cultural sul-coreano, que tem nacionalidade suíça e também alemã. E foi professor da Universidade de Artes em Berlim, e que, de certa forma, ainda participa ocasionalmente de seus cursos. Esse autor estudou originalmente metalurgia na Universidade da Coreia do Sul, antes de se mudar para a Alemanha na década de 80, para estudar filosofia, literatura alemã, teologia católica em Freiburg e Munique. Recebeu seu doutorado em Freiburg com uma dissertação sobre Martin Heidegger em 1994. Lembrando que nessa época também, a Alemanha, de certa forma, aparecia como um certo colosso, como um certo berço em relação à filosofia ocidental. Não apenas em tempos passados como o próprio Heidegger, como Hegel e como tantos outros, mas também a gente tem que se lembrar da Escola de Munique, que trouxe vários outros autores como Adorno e outros aí que são muito famosos. Em 2000, ingressou no Departamento de Filosofia da Universidade de Basileia, na Suíça, onde concluiu a sua habilitação. Em 2010, se tornou membro do corpo docente da Universidade de Artes e Design em Karlsruhe, na Alemanha, onde suas áreas de interesse eram filosofia, dos séculos 18 até o 20, ética, fenomenologia, teoria cultural, estética, religião, teoria da mídia e filosofia intercultural. Desde 2012, ele leciona filosofia e estudos culturais na Universidade de Kunst, em Berlim, onde dirige o recém-criado programa de estudos gerais Studium Generale. Han é autor de 16 livros, e o mais recente deles, são os tratados que ele faz, os ensaios, se chama justamente o livro de hoje, Sociedade do Cansaço, e também Uma Sociedade de Transparência. e o conceito de Shanzai, que procura identificar modos de desconstrução nas práticas contemporâneas do capitalismo chinês. O trabalho atual de Han enfoca a transparência como uma norma cultural criada pelas forças do mercado neoliberal, que ele entende como um impulso insaciável em direção à divulgação voluntária que beira a pornografia. De acordo com Han, os ditames da transparência impõem um sistema totalitário de abertura às custas de outros valores sociais, como vergonha, sigilo e confiança. O nosso autor de hoje se recusou a dar entrevistas de rádio e TV e raramente divulga quaisquer detalhes biográficos ou pessoais. Né? A gente pode até perceber, porque geralmente nas falas em relação à biografia dos autores aqui no literário, nós procuramos falar sobre a data de nascimento, em alguns lugares até se fala o hospital em que nasceu, embora isso talvez não seja tão necessário assim, mas a gente observa muito isso em Han, porque se você observou muito bem no começo desse episódio, nós nem citamos a data do seu aniversário, apenas citamos o ano de seu nascimento. Isso mostra também uma tendência desse filósofo em rejeitar um pouco essa questão da cultura pop em relação a não se apresentar tanto em relação à sua vida particular, aos seus interesses pessoais, enfim, as coisas que dizem em relação à sua biografia. E muitos dos seus escritos são caracterizados, de certa forma, por uma preocupação de certa forma subjacente com a situação encontrada pelos sujeitos humanos no estado acelerado e impulsionado pela tecnologia do capitalismo tardio. A situação é explorada em suas várias facetas por meio de seus livros. E aí a gente vai encontrar vários assuntos relacionados a esses temas, como sexualidade, saúde mental, né? E inclusive está dentro dessa bolsa, dessa mochila, vamos dizer assim, da sociedade do cansaço, a violência, a liberdade, a tecnologia e também a cultura popular. Este é o nosso livro de hoje, A Sociedade do Cansaço. Você pode encontrar aí nos mais variados sites, né? Amazon, até no Submarino, que estava vendendo também, e nas melhores livrarias do país. Você pode encontrar aí, a gente vai inclusive colocar na descrição desse episódio, né, alguns links para você adquirir esse livro. Né? A mais recente edição, se não me estou enganado, é da editora Vozes, não é isso, Adriel?
Isso aí, da Vozes. A capinha roxa.
Capinha roxa, a sociedade do cansaço ali entrelaçada entre vários lados e o nome do autor escrito exatamente ao centro. Então, esse episódio de hoje para você, não é, que vive numa sociedade extremamente contemporânea, né? Muitos vivem no século XXI, mas parece que estão no século XX, mas você que está aí, né, nesse atual século, nesse atual momento da sociedade, não apenas no que se tange à questão de datas, mas em relação às tendências que há na sociedade, esse livro é uma espécie de atenção, de alerta para você identificar alguns problemas que Han, com toda a sua bagagem, não apenas filosófica, mas de vida, produziu desde os seus tempos e que, de certa forma, reflete até hoje. Adriel, esse livro, de certa forma, é marcante, esse livro, de certa forma, é interessante. E quais são, de certa forma, os pontos que nós precisamos observar para que esse livro ele possa estar o mais rápido possível na estante de todos?
Então, Matheus, as primeiras características do livro que a gente tem que observar antes de começar a ler ele, ou então já ter em mente quando começar a ler, que sejam também características que atraiam ele para a nossa estante, né, como tu disseste, a primeira é que ele é um livro muito, muito atual, né? Ele foi escrito, se eu não me engano, em 2015, ou foi publicado pela editora Vozes nesse ano, né, se eu não me engano. E, assim, é um filósofo contemporâneo nosso, então é muito legal a gente ler, né, esse tipo de literatura. A gente exalta tanto os filósofos do século XX ou filósofos de séculos anteriores e ler o que eles escreveram sobre o tempo deles, sobre o futuro que eles imaginavam que iria acontecer. Então é muito bacana também a gente ter uma outra perspectiva de ler filósofos da nossa época, né? O que eles estão pensando, sobre a nossa sociedade, as coisas que a gente está passando e o que que eles acham do futuro, de como ele vai ser, né? E é justamente isso que a gente percebe nesse livro aqui. E é tão isso que as primeiras falas no livro, ele contextualiza o que que ele está vivendo ali, né? E tem até situações engraçadas porque já passaram alguns anos desde que ele escreveu esse livro, então já mudaram coisas e são situações engraçadas. Por exemplo, ele começa o livro afirmando que o século XX não é um século viral, que não é um século onde se espera doenças graves, epidemias, pandemias gigantes na nossa sociedade. Que a gente pode perceber, né, na atual circunstância, que não se confirmou, ou que já é algo que mudou ali na, já tem que mudar na fala do livro. Cabe aí um adendo do autor daqui a algum tempo, se ele quiser acrescentar isso no livro. Mas isso é interessante porque é uma afirmação que embasa toda a argumentação que ele vai ter durante o livro. Porém, contudo, entretanto, os argumentos dele são tão válidos e tão bem construídos que essa afirmação não prejudica a forma como ele pensa ou as ideias dele. É só uma afirmação que ele faz no começo do livro para poder embasar o pensamento e a gente começar com essa ideia. Porém, as afirmações e pensamentos dele continuam válidos, apesar dessa afirmativa não se confirmar nos dias de hoje, no século 21, no ano de 2021. Inclusive, como o Matheus disse aí, né, é uma leitura bem atual e quem está vivendo os dias de hoje pode confirmar o que o autor falou. E se você está vendo, ouvindo a gente do futuro aí, no século 22, quem sabe, ou daqui a alguns 30 anos, comenta aqui no episódio se as coisas que o autor falou que se confirmaram ou se as coisas mudaram ou como a gente tá. Mas é isso, essa é a principal característica do livro que eu percebi, né? É um livro muito, muito atual. Então, se você quer entender como uma das maiores mentes filosóficas dos nossos dias está pensando a nossa sociedade de hoje e como ele vê que vai ser o nosso futuro, esse é um bom livro para poder começar. Outra característica é que, apesar de ser um livro curto, né, umas em média 80 páginas, dependendo da sua edição que você pegou para ler, é um livro complexo, né? Ele não é um texto fácil assim de ler e de entender. Porém, as ideias principais do autor são muito bem explicadas, são autoexplicativas e você consegue entender as principais coisas que ele está falando ali. E eu acho que é isso. As principais informações que você tem que ter antes de começar a ler.
Esse livro, de certa forma, traz algumas frases, alguns parênteses, né, muito importantes, né? Quando você abre o livro e já se depara logo com o um sumário, né, vê toda aquela coisa, você vê que necessariamente a sociedade do cansaço vai estar justamente apenas no último capítulo. Mas que durante todo o livro a gente percebe como o autor, ele trabalha de uma forma muito até um pouco fora da caixa em relação a alguns livros, no que se tange em relação à sequência do livro. Porque necessariamente Sociedade do Cansaço nós vamos ver no último capítulo, como já foi falado. Mas há toda uma introdução por trás e faz com que o livro ele termine no seu auge. E isso é algo muito interessante. Quando a gente começa a ler esse livro de fato, a gente até pensa assim: poxa, a gente está tratando de um ensaio filosófico, de um tratado, ou a gente, na verdade, está lendo um livro de psicologia? Porque quando começa o livro, ele começa falando de um monte de doenças, né? De síndromes, melhor dizendo, que estão em nossa realidade, porém, às vezes a gente trata como uma realidade muito distante. Quando o Han, ele trata dessas síndromes, ele coloca mais ou menos assim: olha, no passado, essas doenças, essas síndromes, eram tratadas como loucuras. E quando a gente observa o imaginário popular, e aí ele vai citar algumas, como o próprio TDAH, que antigamente era uma loucura total, hiperativo, déficit de atenção, aquela coisa toda, quando na verdade se tratava de uma síndrome, que naqueles tempos talvez não fosse estado tanto em evidência como está hoje, mas é uma síndrome, não é necessariamente uma loucura, a pessoa está totalmente louca por conta disso. E aí entra naquilo que a gente falou no começo em relação ao próprio autor, Adriel, quando ele fala sobre a questão da desconstrução. Da desconstrução. Ora, participando logicamente da escola de Hegel, essa tal da dialética. Então, trazer essa questão de assuntos que talvez fossem tratados como tabus no passado e colocá-los agora como, na verdade, algumas síndromes que, na verdade, fazem parte do escopo de doenças neuronais, como a gente conhece, trata um pouco dessa questão dessa sociedade, dessas coisas que nós vemos hoje. E aí ele vai falar justamente no começo, não são infecções, mas infartos. Não é infarto, é enfarto, ou seja, uma fadiga muito grande, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. E mais na frente, a gente vai ver ele falando de positividade de uma forma muito forte, não é? Falando exatamente sobre a depressão. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sobre o excesso de positividade. Lembrando que positividade aqui não é o positivismo de Auguste Comte, mas é em relação justamente a esse ser positivo, de que tudo vai bem, de que tudo vai dar certo, né? Até agindo de uma forma presumida. Não é verdade, Adriel?
É, exatamente. Eu acho muito interessante a forma como ele constrói esse pensamento dele no livro e a argumentação dele, porque assim, o que, que ele basicamente está fazendo nesse livro, principalmente no começo dele, né? Ele está tratando ou divagando, criando, assim, expondo os pensamentos dele sobre como que essas doenças, que não são exclusivas do nosso século, doenças assim como depressão, TDAH, como tu falaste aí, síndrome de Burnout, essas doenças que a gente vê tão comuns no nosso dia a dia, ele está divagando, assim, se questionando, falando por que que são tão mais comuns ou então estão tão mais em voga hoje do que anos atrás. Ele diz que não são doenças exclusivas do nosso século. Já há muitos anos que essas doenças estão aí no meio e acontecem. Depressão, meu Deus, não é uma coisa de agora, né? Mas aí ele vai explicar por que que ele acha que isso está mais comum nos dias de hoje do que estaria no século passado, por exemplo. Ele afirma que isso está diretamente ligado à forma como a sociedade vê as coisas, vê o outro, vê o externo e o diferente, né? Por isso que ele fala no começo do livro que a sociedade do século XXI não é uma sociedade viral, não enxerga tudo como uma doença. Por quê? Porque ele fala que no século XX as pessoas estavam muito acostumadas, por conta dos assuntos sobre medicina estarem muito evidentes, assim, serem assuntos muito falados no dia a dia, que ele fala que a sociedade pensava de forma imunológica. O que isso quer dizer? Ele diz que as pessoas que viviam no século XX viam tudo que era diferente, tudo que era externo, como algo possivelmente perigoso, algo possivelmente que faria mal a elas. Como o nosso corpo funciona, né? Ele compara a sociedade com o corpo. Ele diz que o corpo, quando recebe algo externo que não é comum ao corpo, encara como algo perigoso, uma doença, e luta contra isso. Ele dizia que a sociedade funcionava da mesma forma. Por isso que tinham muitas guerras, por isso que as barreiras entre os países eram muito fortes. E ele disse que a globalização, que foi intensificada no século XXI, mudou a forma de se pensar. Hoje em dia, a gente não encara tudo que é diferente, tudo que é externo, como algo possivelmente ruim, mas algo possivelmente interessante. Então, a gente tem uma barreira mais fraca em relação ao que é externo. Então, tudo que é diferente da sua cultura, tudo que é diferente do seu dia a dia e das coisas que você vive no dia a dia, você acaba se tornando mais vulnerável a isso, né? Ele não caracteriza isso como bom ou ruim, ele só diz que isso está ligado a essas doenças. Por quê? Ele vai dizer que depressão, falta de atenção, como a hiperatividade, esse tipo de coisa, está ligado a esse estresse pelo excesso, como o Matheus disse, né? Num dos capítulos ele escreve uma frase, né, que eu achei muito interessante, que diz assim: o excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. Então ele fala que esse excesso de informação que a gente tem no dia a dia, a quantidade de mídia que a gente observa, a quantidade de coisas que a gente consome diariamente, isso destrói pouco a pouco a nossa atenção, o nosso cérebro e a forma como a gente age, causando esse tipo de doença, né? Ele vai falar que isso tudo é como se fosse um inchaço. Antes as doenças aconteciam pela prisão, né? Pela forma como a gente rejeitava tudo que era externo, e hoje, como a gente absorve tudo que é externo, a gente acaba inchando e tendo esse tipo de problema na sociedade atual. E é isso, né? Quando eu li isso, eu lembrei muito do Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Quando ele fala que a sociedade, ela vai, a forma como ele pensa é diferente do 1984, né? Como ele vê o futuro. E o Orwell achava que o mundo ia ser dominado por um regime totalitário que ia impor o seu regime pela opressão. E o Huxley não, ele disse que a sociedade vai ser consumida pela quantidade de informação irrelevante que ela recebe. Então a sociedade ia inchar pela quantidade de informação excessiva que ela recebia e assim ia ser dominada. E é mais ou menos dessa forma que, como o autor aqui no nosso livro pensa também, né? Ele disse que a sociedade está doente pelo excesso de coisas que ela consome. E ele vai trabalhar essa ideia ao longo do livro.
E isso é, de certa forma, muito forte, já que a gente observa, né, esse dilema entre sociedade e os sofrimentos, vamos dizer assim, psíquicos, eles são muito fortes. Cada época, como ele vai dizer, tem a sua enfermidade, de certa forma. E aí há algo muito interessante quando ele fala em relação sobre a questão da própria violência, né? E aí ele traz essas expressões de volta à tona, né, como. Aí ele vai citar, né, o burnout, o TDAH, a depressão, mas essas doenças elas vão ser ligadas justamente à questão da corrida desenfreada e por algo que a gente comentou na biografia, que é justamente sobre a questão do capitalismo tardio ou capitalismo contemporâneo. E, de certa forma, isso ajuda a gente a entender como essa sociedade ela se tornou cansada, vamos dizer assim. Inclusive, a gente recomenda para vocês, tem outros dois textos que não estão na edição de 2015, né, já estão na edição de 2017, que eu creio que é a que esteja comercialmente ativa, que vocês podem olhar depois o seguinte. Dois textos assim muito fortes, né? Que ele já fala de uma sociedade já esgotada, que é a sociedade do esgotamento, e também de um tempo de celebração, a festa numa época sem celebração, retomando essa dialética hegeliana, mas que de certa forma conversa muito bem com a nossa realidade. E aí você que se encontra passando por um momento como esse de cansaço mental, de estafa, de todas essas doenças que foram citadas aqui, é muito interessante entender como esse processo de que a doença ela tem dentro de você, ela é muito forte. E como os contextos que há dentro delas, né, o contexto da sua vida, do seu meio, eles são extremamente importantes para a gente entender como aquilo chegou de fato até você. É basicamente isso que ele vai falar sobre em relação a essa sociedade do cansaço. Tanto é que ele denomina a mesma também como algo de desempenho, algo quase que como robótico. E quando a gente entende muito bem esse detalhe, né, essas economias que se espalham por aí, a gente vê como essas coisas elas são muito fortes, né? E aí ele vai citar inclusive o próprio ex-presidente Barack Obama naquela célebre expressão: Yes, we can. Where's you can, ou seja, vamos, né? Algo tipo assim, tu deves? Não, nós podemos. Se nós podemos, então há uma disparada de oportunidades que todos podem encontrar em qualquer meio que quiserem encontrar. Só que nesse meio a gente sabe que, ao desempenhar tantas funções dentro dessa sociedade extremamente cansada, as pessoas vão acabar se cansando. E você pode perguntar, ué, mas essa é a consequência? Sim, de fato. Quando a gente fala assim, parece muito fácil entender essas coisas. Mas quando a gente entende isso de uma forma um pouco mais filosófica, não é? E todos nós, seres humanos, somos seres filosóficos, quando a gente consegue extrair a sabedoria inclusive do próprio desempenho que nós temos mediante as nossas atividades, e que isso, de certa forma, nos leva a ter um excesso de oportunidades e, dessa forma, nos levar a nos cansar, entendemos que talvez esse seja, na verdade, o fio da meada para que a gente encontre todas essas questões ligadas a esses males do século dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto e, por que não dizer, em muitos casos, dentro de nós mesmos. Exatamente. E quando a gente fala disso aí, né, em relação a propósito de vida, né, a gente não pode negar nossas raízes, a gente lembra muito dos catecismos, né, principalmente das igrejas reformadas, né, se não me engano, o catecismo de Westminster, né, fala qual é o fim do homem, né, qual é o propósito da vida do homem, né. Então, é a primeira pergunta, na verdade. Então, assim, qual é o propósito? Qual é o fim? Enfim, é alguma coisa relacionada à questão do propósito do homem, né? Que o Catecismo de Westminster, ele vai responder, né? Que no caso seria Soli Deo Gloria. Então, quando a gente, falando desse capítulo aí, especificamente, desculpa, em relação ao que ele vai chamar de... Ele chama de tédio. É isso, ele chama de tédio numa questão de profundidade. Acho que, se não me engano, é tédio profundo, algo assim. Ele vai justamente falar dessa questão do ser multitarefado, não é? E tem algo muito marcante que ele fala em relação à multitarefa, que é o seguinte, que, nesse caso, o ser multitarefado não é um ser que tem a sua capacidade, para a qual só seria capaz de um homem, né, que vive numa sociedade fabril, industrial, trabalhista e de informação pós-moderna. Na verdade, esse ser que faz tudo, segundo Han, é o ser que, na verdade, mais traz uma espécie de retrocesso ao seu tempo. E o que, que a gente vê hoje? Seres humanos extremamente multitarefados.
Ele compara um animal, né? Ele compara um animal. Ele compara os animais. Eu achei isso brilhante, porque, assim, a ideia, hoje em dia se fala tanto, né, de produtividade. Você tem que ser produtivo. E aí, o que que é ser produtivo, né? A gente acha que a pessoa tem capacidade de fazer várias coisas, gerenciar sua vida e ter vários projetos e várias tarefas. E o Han, ele diz que não. Ele diz que um ser multitarefado está mais próximo de um animal do que de um ser humano. Ele diz que os animais é que são multitarefados.
Um animal em estado selvagem.
Exatamente, um animal em estado selvagem. Ele diz que os animais selvagens é que são multitarefados, porque eles têm que prestar atenção em várias coisas. Ficar de olho na comida, ficar de olho nos seus filhotes, ficar de olho no predador que está atrás dele. E por causa disso, eles não conseguem se focar em nada. E por eles não conseguirem se focar em uma coisa só, eles não conseguem ter ação contemplativa, né? Por isso que os animais não conseguem criar músicas, escrever poesias, escrever peças teatrais, porque não conseguem focar, não conseguem entender a arte, não conseguem pensar em uma coisa por uma vez só, né? Isso, assim, vai muito de encontro com a ideia moderna que a gente tem sobre produtividade, ser produtivo e estar aí em tarefas o tempo todo, né? Eu achei isso uma sacada muito brilhante dele.
E é tão assim, né, que a gente sempre ouve, né, nas falas populares, né, de que, tipo, o que é que tu faz? Ah, eu faço tudo. Né? Tu faz tudo, tu não faz nada. Então, essa ideia faz tudo e não faz nada remete muito à ideia de Han. Quando a gente pega essa questão do ser multitarefado, de forma um pouco extrema, né, vamos dizer assim, não é algo propriamente dito, a gente lembra muito da questão do super-homem de Nietzsche, né? Que é aquele ser humano extremamente elevado, um ser humano extremamente cheio de dotes, né? Superdotado, não necessariamente em relação à questão da inteligência, mas sim às multitarefas e também em relação à sua própria força, não é? E isso fica muito forte quando tem esse quadro comparativo entre o super-homem, o Uberman, de Nietzsche, em relação ao ser humano cansado de Han. Lembrando que ambos fazem parte da escola de tradição alemã, né? Um lá por volta, viveu até o final do século XIX, o outro do século XX, metade do século XX para frente. Mas que tem, de certa forma, essa dualidade, de certa forma. Porque Nietzsche, de certa forma, ele disse que o todo do mundo, na verdade, era uma espécie de grande oficina. Algumas coisas seriam bem-sucedidas e que, na verdade, o fracasso sempre seria o final, esse resultado final, esse apanhado final. Então, necessariamente, a finalidade de tudo isso era o aperfeiçoamento do indivíduo e não a felicidade da coletividade. E aí, quando a gente traça esse paralelo com Han, é exatamente o contrário. O ser que é multitarefado, de certa forma, ele é um ser que é extremamente atrasado em relação ao homem moderno, que, segundo Han, seria um homem que tenha as suas especificidades. Não seja uma pessoa que tenha dentro do seu ser vários tipos de conhecimentos, ciências, etc., ou de outros dotes, para estar na sociedade, para cumprir de fato seu propósito.
Sim, e falando, assim, seguindo esse pensamento de dialética, né, de pegar o que alguém disse e acrescentar um pensamento diferente para contrapor, como ele fez com Nietzsche, como você está dizendo, né, ele faz isso algumas vezes durante o livro. Ele refuta a ideia de alguns outros teóricos que discutiram sobre esse assunto, né. Um desses é a Hannah Arendt, quando, se eu não me engano, no capítulo 4, ele esboça a ideia que ela tinha sobre sociedade e refuta algumas coisas, né, como ele fez com Nietzsche. Ele cita Nietzsche bastante nesse livro, inclusive. Quando ele diz que a Hannah Arendt pensava que a individualidade das pessoas ia ser reprimida com o avanço da sociedade, né? Que quanto mais a sociedade crescesse e as pessoas ficassem obrigadas a trabalhar o tempo todo, elas iam perder a si mesmas e trabalhar para o todo, né, para o completo, para a sociedade, para o crescimento da sociedade, e iam se perder. Ele diz que aconteceu justamente o contrário, né? A ideia do autor aqui é que a individualidade das pessoas foi, na verdade, super exposta e super valorizada. E por causa disso, elas se perdem. Eu lembrei muito de um filme que eu assisti recentemente, que é Adeus Lenin, que se passa depois da queda do Muro de Berlim, né, quando as duas Alemanhas se unem. E a gente vê muito isso, né, nesse episódio da história, que ali a parte que foi a vencedora, né, entre aspas, era a parte que valorizava o indivíduo, a pessoa em si. Então, numa sociedade que anteriormente era acostumada a comer apenas um produto de uma marca única, hoje ela tem, como acontecia na Alemanha socialista, né, tinha apenas o produto do Estado, por exemplo, um produto de ervilhas, era uma marca só que eles tinham. E agora eles se deparavam com várias e várias e várias marcas diferentes. Então essa individualidade, essas diferenças entre uma coisa e outra, entre um ser e outro, passou a ser muito valorizado na sociedade que a gente tem hoje. Por isso que muita gente fala que a gente tem que buscar quem nós somos, a pessoa tem que se entender, valorizar quem ela é por ela mesma. E essa valorização do ser ficou muito grande, que é o que o autor fala, né? E por causa disso, as pessoas se distanciaram mais umas das outras, né? Pela grande valorização do quem eu sou, quem eu quero ser, quem sou eu, as pessoas se distanciam umas das outras e acabam perdidas e não conseguem se conectar com mais ninguém. Como já diria Humberto Gessinger, né? Agora lá fora todo mundo é uma ilha a milhas e milhas de qualquer lugar. Então as pessoas não conseguem mais se conectar com ninguém, se conectar a um ciclo, porque elas estão muito preocupadas em saber quem elas são. E é isso que ele fala, né? A individualidade foi muito exacerbada na sociedade de hoje.
E quando a gente volta a falar dessa questão da sociedade, né, de tudo isso que acontece, e é isso que é mais marcante em Han, né? Porque ao mesmo tempo que ele confronta essa ideia de Nietzsche em relação ao super-homem, ele usa o próprio Nietzsche para falar de algo muito interessante, que é justamente sobre essa questão, né, em que ele fala de que a nossa civilização caminha, de certa forma, para uma nova barbárie. Em nenhuma época outra, né, os inquietos se valeram tanto. E quando a gente entende isso, né, sobre essa questão de ter, por se ter uma hiperatividade contemporânea, né, a gente tem uma espécie de esgotamento tanto do corpo quanto da alma, como do espírito, ou só do corpo e da alma, né, como creem, a questão da dicotomia, né, mas isso aí é outro assunto. Quando a gente traz essa questão da barbárie em evidência, tem um livro muito interessante do Mário Ferreira dos Santos, né, chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. Apesar de ele falar de alguns assuntos que necessariamente não se encaixam em relação a esse livro, isso é verdade, mas quando a gente fala dessa invasão vertical, né, que é algo que vem de cima, do alto, da mente, a gente percebe como algumas coisas dentro da sociedade, elas mudaram de uma tal forma que isso acaba sendo como algo extremamente invasivo, só que as pessoas se perguntam quais armas eu devo usar para combater essa invasão? Porque uma invasão lateral seria algo, na verdade, lateral, né? Eu estar na minha mesma altura, no meu campo de visão. Agora, quando é algo vindo de cima, algo vertical, aí é uma dimensão totalmente diferente em relação a tudo. E dentro dessa invasão vertical, vamos pegar emprestado o título desse livro do MFS, o que que a gente pode definir, né? A própria questão da ansiedade dentro das pessoas, a questão dessa hiperatividade muito forte, a questão desse esgotamento tanto do corpo quanto da alma quanto do espírito, que de certa forma faz com que as mesmas se apresentem em caminhos largos rumo a uma barbárie, não necessariamente de matança de pessoas, mas de matanças, vamos dizer assim, matanças, né? Mas de matanças de mentes. No que se tange ao campo, não apenas do pensar, não apenas isso, mas no próprio estado de espírito das pessoas, que se encontram extremamente fadigadas, exauridas, exaustas em relação a muitas coisas. E aí, voltando à questão da invasão vertical, uma das coisas que mais é combatida nesses termos, e que nesse caso é a mais sensível que nós temos, mas que necessariamente é a que menos percebemos por não se tratar de algo extremamente físico, é a liberdade. E quando a gente traça esse plano da liberdade dentro de Jean, a gente vê justamente isso. Não é uma prisão de correntes ou uma prisão entre ferros, mas é uma prisão da própria mente em relação às próprias atividades a serem designadas. E aí lembra muito aquele clipe, né, que a gente via muito na MTV, que de fato eu não estou lembrado o nome, realmente
Eu vou
não
lembrar
sei o nome,
daí.
então
Pode
pode.
me ajudar?
Eu não estou lembrado não, mas quem é das antigas sabe muito bem o que eu estou falando, né? As crianças numa escola, né, estando numa espécie de esteira.
Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
Como, Adriel?
Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Um outro tijolo na parede.
Um outro tijolo na parede de Pink Floyd. Então, assim, se você é aí dos anos 90, 2000, entendeu? Você sabe muito bem do que a gente está falando aqui, né? E para você que não é dessa época, mas ficou curioso, é só procurar lá, né? Repete aí, Adriel.
Another Brick in the Wall. A gente pode deixar na descrição aqui o link.
Vamos deixar na descrição o link aí desse videoclipe para você acompanhar,
Ah, dá um pouco
porque
de medo.
necessariamente
Necessariamente.
ele é o desenho de tudo isso que a gente fala em relação ao campo da liberdade e puxando mais o campo da autonomia, que nessa invasão, né, da nossa mente, segundo o Han, e pegando aí no pensamento de corrimão de MFS, Mário Ferreira dos Santos, a gente vê justamente o quê? Que essa invasão vertical, ela é um além de ser muito pior do que a invasão lateral, a invasão horizontal, ela traz essas consequências muito fortes em relação a isso. Quando a gente fala em relação à sociedade a qual nós vivemos, isso se torna muito mais forte, porque as pessoas, elas viram verdadeiros reféns da sua própria escravidão e não conseguem sair dentro dessa prisão e não dando asas, vamos usar aqui o termo da Red Bull, para a sua liberdade. Muitas vezes esse esforço demasiado, essa tendência ao cansaço, levam as pessoas a tratarem tudo isso como uma liberdade, como uma espécie de autorrealização. E aí, trazendo um pouco desse eu, né? Esse próprio eu, ele vai explorar justamente e a boa vontade na fé que eu posso, de fato, me realizar, não é? E aí ele fala, inclusive, da própria morte, ó. Eu me realizo na direção da morte. Então, isso se torna muito, muito mais forte em relação às coisas. E quando a gente, de fato, entende muito bem isso, entende essa sociedade a qual estamos lidando, a qual estamos tomando como referência que é a nossa, a qual há várias oportunidades, há vários meios, há várias vias para que a gente possa trilhar, na verdade, a gente tem que ter esse certo cuidado para que essa busca da liberdade, da autorrealização, essa busca, assim, como esse sentimento de conquista, né? E a gente, inclusive, antes de começar esse episódio, a gente estava justamente falando de conquistas, que isso, de certa forma, não nos deixe, de certa forma, alienados quanto há várias coisas que acontecem no nosso meio e que muitas vezes nós não percebemos, né? E Han trata isso mais específico como as doenças, né? Então, que de certa forma, que de fato, né, a sociedade não nos canse, né? Mas que a gente também possa aproveitar algo que Domenico De Biase fala muito bem, né? Que é a questão do ócio criativo e que a gente pode falar aí em episódios futuros.
Inclusive ele fala nesse livro, né, sobre o ócio que deixou de ser valorizado hoje em dia, né? Diferentes sociedades que valorizavam tanto o ócio criativo, né, como a sociedade grega e tal. No fim, ele fala que o cansaço é muito perigoso porque ele também influencia, né? A gente vê pessoas cansadas no dia a dia e a gente entende que é porque elas estão sendo produtivas, estão se dando bem na vida, e isso influencia que outras pessoas fquem cada vez mais cansadas. E o medo dele é que o cansaço vença todo mundo no final e todo mundo vire a sociedade do cansaço, né? Que é interligada somente pelo fato de estar sempre cansada e mentalmente doente. E eu acho que é isso. Se você está assistindo a gente do futuro e quer comentar aqui no vídeo ou no áudio, diga aí se o cansaço venceu ou se a luta ainda não foi vencida.
Diga aí nos comentários a sua luta, o seu cansaço, aquilo que de certa forma tem lhe tirado a paz, pode compartilhar com a gente aí que
desabafo.
Nós somos bons leitores e bons ouvintes. Então, Adriel, é isso, né, meu velho?
É isso. Não se cansem à toa.
Vamos.
É verdade, é verdade. A gente vai deixar aqui todos os itens a serem observados, né, na descrição desse episódio, tanto no YouTube como também no áudio, né? Aí você pode procurar o seu agregador de podcast favorito, como Spotify, como Deezer, como Castbox, Neim. Outro dia alguém até falou, né? Nossa, Google Podcasts existe? Existe também. Google Podcasts, Player FM, entendeu? Radio Public. Então, procure aí o seu agregador de áudio favorito, né? E venha com a gente, curta com a gente. Adriel, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser.
Um abraço, Matheus. Obrigado, amigo, amiga que está ouvindo a gente, que pôde ouvir, disponibilizou do seu tempo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aqui o podcast da Sapa Ideias, que tem muita coisa bacana acontecendo. Espero que vocês curtam tudo. Valeu.
É isso aí, meu povo. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Você sabe onde encontrar o nosso conteúdo em áudio, Sapa Ideias Podcast, no YouTube, Sapa Ideias 360, e também no direct lá no Instagram, @SaperIdeias. Comente lá as nossas postagens, mande também uma mensagem de voz, do que você quiser, mande lá e venha com a gente. né? Sugestões, críticas, choros, lágrimas. Pode mandar lá que a gente vai conferir. Um grande abraço a todos e não se esqueça, Saber Ideias, ideias do saber para torná-lo um conversador com a realidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço, Adriel, e até a próxima.